Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje vamos falar sobre alimentação no inverno. O tempo está fresquinho hoje, esse clima é diferente e é bem convidativo para a gente comer coisas quentes. Bom, pelo menos é o que a gente sente vontade. E a gente, na verdade, nessa época, às vezes relaxa também um pouquinho no exercício físico, por isso o inverno é bastante perigoso, sob vários pontos de vista, e principalmente da balança. Para a gente pensar um pouco sobre como sobreviver ao inverno, passando bem, comendo bem, mas sem ganhar peso, a gente recebe hoje a nutricionista Ana Paula Souza. Ana Paula, seja bem-vinda mais uma vez, muito bom dia.
Bom dia.
Ana, a gente sente mais fome nessa época, pelo menos, olha, uma hora dessa da manhã, o estômago já reclama uma comidinha, viu?
É bem comum. Na verdade, nessa época de frio, o nosso corpo ele faz uma adaptação. Tudo que nosso corpo se adapta é para sobrevivência. Então, por exemplo, o nosso corpo tem que aquecer, principalmente os nossos órgãos internos, coração e pulmões. Mas para que isso aconteça, ele tem um gasto calórico maior que o habitual, no caso do verão, por exemplo. Então, o que, que ele faz? Ele aumenta esse apetite nosso, nesse período de frio, justamente para que ele não tenha perdas calóricas, que você não venha emagrecer, por exemplo. Então, o nosso organismo ele faz esse aumento de fome, porque ele vai aumentar mais as calorias, vão gastar mais calorias. Então, a gente tem essa mensagem de fome nesse período. Por exemplo, se você se esfriar um dia, naquele dia você já sente o aumento de apetite.
Que interessante isso. Então, eu sei que às vezes, dependendo do que a gente come no café da manhã, é normal sentir mais fome durante o período da manhã, porque dependendo ali do alimento, né, às vezes ele não traz uma saciedade legal. Sim. Então você até come uma quantidade, às vezes, parecida com o de sempre, mas o resultado é que no meio da manhã dá fome. Mas nessa época, às vezes, mesmo aquele alimento que você está acostumado, que você fala assim, ó, geralmente só vou sentir fome tal horário, nessa época muda tudo.
Muda. Inclusive a fome do café da manhã, por exemplo, tem pessoas que acordam com muita fome no período da manhã. Tem outras que não têm fome, tem outras que não conseguem se alimentar. Essa fome, ela começa, na verdade, na ceia. Então você tem que ter uma ceia à noite, antes de dormir, para que você, imagina, você vai ficar 8 horas dormindo em jejum. Então, com certeza, você vai acordar com mais fome. Então, é importante fazer essa ceia. E no período da manhã, você ter um cardápio, como você falou, equilibrado, né, dentro do que você está habituado. E esse horário das 10 é necessário, independente da fome ou não, que se consuma um alimento mais leve, uma fruta, um suco de fruta, castanhas, o que você puder consumir. Por quê? Para estimular o seu metabolismo. É igual um carro, nosso corpo. Então, ele precisa de combustível para funcionar bem. Então, no frio, igual você falou, eu vou sentir mais fome, às vezes, às 10 horas que eu não sentia. Aí você comentou que não comia nesse horário. Então, é importante consumir o alimento nesse horário também para manter o nosso organismo trabalhando bem. No frio, vai aumentar a fome em todos os horários, especialmente no horário do almoço.
Bom, mas a gente engorda do mesmo jeito, né? Se comer demais.
Com certeza.
Porque não é porque aumenta a fome que a gente pode estar liberado para comer
então,
mais.
Então, o que acontece? Na verdade, se você, como seu organismo ele tem esse gasto calórico, se você consumir um pouco mais, você não iria engordar. O problema é que quando o nosso organismo manda essa mensagem de fome, ele não vai falar assim, consuma 100 calorias a mais, ou 200 calorias a mais, que seria o ideal para manter o peso, o nosso peso normal, que nós estávamos no verão. Ele vai enviar aquela mensagem de fome. Então, nós consumimos mais que 100, 200 calorias. Porque você só tem aquela sensação de fome. Então, nessa questão, você acaba engordando mais porque consome além dessas calorias.
Porque aí você não faz o dever de casa, né? De só comer direitinho ali aquilo que necessita.
Isso.
Até porque essa época é um convite para comidas mais calóricas.
Mais calóricas, diferentes, né? Mais elaboradas. Quando o nosso organismo também sente essa necessidade, sente necessidade do calor do alimento. Então, nós consumimos alimentos mais quentes, tem vontade de tomar o leite quente, por exemplo, bauru, tudo mais aquecidinho, assim. E é importante também esse aquecimento, porque você aquecendo o teu organismo mais rapidamente, você vai ter mais saciedade.
Então, precisa sim do alimento quente.
Precisa, é importante. Porque senão você vai estar sempre com aquela sensação de fome. mais fome. Então, o alimento quente, ele aquecer no seu corpo já vai dar aquela acalmada e vai, não vai necessitar de tantas calorias ou com vontade de comer mais.
Bom, então é uma reação natural, né? A gente sente mais fome, sim, nessa época. O corpo consome mais calorias, você disse, mas não é tantas calorias a mais. E também pede o alimento quente.
Isso.
Bom, esse é o cenário, mas geralmente, então, as pessoas erram na dose e aí depois, quando termina o período do inverno, correm lá no seu consultório para dizer o quê?
Na academia, engordei no inverno, engordei 2 quilos, geralmente o pessoal reclama mais, eles são aqueles 2 quilos extras que foi do excesso. Então, nesse período, o que, que é bacana? Você não perdeu o teu exercício que você já fazia no verão. Eu sei que é mais difícil acordar cedo, às vezes, fazer uma caminhada ou ir para academia. Continuar utilizando as saladas cruas, porque elas ficam meio de lado nessa época, por serem frias, não serem tão atrativas para o organismo. Acabamos reduzindo também o consumo de líquidos, porque sentimos menos sede. E a água também é importante no metabolismo. Então, continuar consumindo aquela aguinha. Consumir a salada crua, nem que for junto com a comida, porque nós sempre temos o hábito de consumir antes. Então, você pode colocar a salada crua no seu prato, picar miudinho e colocar o alimento quente em cima e comer junto. Aí você não deixa de consumir as fibras na refeição.
Quer dizer, dá para você combinar o alimento frio com alguma coisa quente?
É, com aquele arroz, feijão, a carne, né? Então, você vai consumir a alimentação habitual sem deixar de consumir a salada crua.
Certo, então a pessoa faz essa combinação normal, só tenta
misturar um pouquinho. Porque assim, a salada crua, as pessoas acabam realmente ou diminuindo o consumo em função que não está tão calor, não sente aquela necessidade de líquido, porque a salada crua ela também ela aumenta a tua sede, ela diminui aliás, a sede, porque ela também tem água. Então a pessoa não sente sede, não vai sentir tanta necessidade da salada. Então você consumindo junto a mesma quantidade, picando bem miudinho para que ela caiba no prato, porque se você colocar uma folha de alface, ela vai cobrir, estar no prato inteiro. Então, picando miudinho e acrescentando o alimento quente, você vai consumir muito mais a fibra e menos o alimento mais calórico, que são os quentes, que muitas vezes não é o arroz e feijão, é um estrogonofe, é uma feijoada, um alimento mais calórico.
Muito bem, e a Ana fica falando de comida e a gente vai ficando com mais fome nessa época. Bom, você fala aí, por exemplo, da questão da salada, e é curioso, né? Porque a gente nota que nessa época tem bastante oferta de salada, né? Os verdinhos estão em alta nessa época do mais fria.
Estão. É que nós deixamos em função, como você falou. Você tem vontade de comer a salada? Não, você tem vontade de comer o alimento quente. Se você tiver com frio, entrar, por exemplo, num restaurante, tem um self-service ali, aí você vai ver aquela fumacinha sair do teu organismo, vai ativar na hora. Eu falei, eu quero aquele arroz quentinho, eu quero aquele estrogonofe quentinho, e a salada vai ficando de lado mesmo.
Essa também é uma época interessante para a gente substituir algumas coisas e fazer, digamos, ter hábitos, inclusive, mais saudáveis, né? Porque tem muita gente que à noite não faz o jantar, às vezes toma um lanche, né? E muitas vezes um lanche relativamente calórico. Às vezes uma sopa, uma coisa assim, pode funcionar bem, não pode?
Olha, a sopa é assim, se a pessoa tem pouca fome à noite, ela até vai bem, uma sopa, você colocando uma proteína junto, legumes. Porém, se a pessoa tem o hábito de jantar, comer muito à noite, ela vai consumir a sopa e ela vai mais abrir o apetite dela do que dar saciedade. Então, você tem que saber elaborar bem essa sopa, para quem não tem tanta fome, ou usar de outras estratégias, né? Por exemplo, o omelete, ele é uma ótima opção para quem quer manter o peso, porque ele tem proteína que dá saciedade, aí você pode colocar legumes dentro, pode colocar cebola, pode colocar tomate, e colocar até, por exemplo, um atum, por exemplo. Então, você vai ter um alimento proteico que você vai consumir com prazer, porque é quente, e vai te dar saciedade, e não vai ter tantas calorias, do que você tomar uma sopa e depois ficar beliscando à noite. Então, isso depende muito, por exemplo, do horário que a pessoa dorme. Se ela dorme mais de meia-noite, que é o comum, normalmente, a pessoa janta, por exemplo, 7h30, 8 horas, são mais de 2, 3 horas. Ela vai ter que, obrigatoriamente, fazer uma ceia.
Vai precisar de uma outra refeição.
Vai precisar. Agora, se a pessoa tem muita fome, a sopa não vai suprir, ela vai ficar beliscando outras coisas que engordam, às vezes bolacha, né? Outros alimentos que não são tão indicados no período da noite.
É, ou consome sopa de montão também, né?
Isso também. Daí também aumenta as calorias. E a saciedade também não vai ter tanta saciedade, dependendo da sopa.
E é um alimento relativamente calórico?
A sopa?
Não?
Depende do que você vai colocar. Por exemplo, se você colocar legumes e uma carninha pouquinho, não é tão calórica. Agora, se você colocar batata, macarrão, mandioca, raízes em geral, o teor calórico vai aumentar bastante.
Tudo que é raiz tem um teor calórico bastante considerável, igual
maior.
Você citou a mandioca, a batata, enfim.
Isso, ela tem um teor maior de açúcares, né? Então, esse açúcar, além de ser mais calórico, ele também eleva um pouco o nosso índice glicêmico, que não é interessante, por exemplo, para pessoas que têm diabetes, por exemplo. Então, hoje, na verdade, o que a nutrição trabalha muito? É, dentro da nutrição funcional, nós procuramos elaborar receitas para os pacientes que sejam saudáveis e tenham um bom sabor. Além de saudáveis, que elas proporcionem algum benefício no seu organismo. Então, nós podemos usar, por exemplo, um bolo de banana, trocar, por exemplo, a farinha de trigo por uma farinha de linhaça, por aveia. É, manter os ovos, se você precisa, não, você tem uma intolerância à lactose, você pode trocar por um leite vegetal, que é saudável. Então, nós temos assim, várias formas de consumir até a pizza de uma forma muito saudável e funcional, que além de ser saborosa, vai te trazer um benefício para o teu corpo. Imagina uma pizza que seja saudável para quem tem colesterol, por exemplo.